quinta-feira, 21 de setembro de 2017.
Começa agora a edição número 2130 do Jornal da UFES.
As notícias de Sergipe, do Brasil e do mundo.
E informações sobre ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Sergipe.
UFES anuncia a primeira semana de agronomia.
Projeto de extensão do Departamento de Educação Física incentiva ginástica no campus.
MEC adia exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos.
E mais, Brasil busca inovação para combater doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
É o que você ouve agora no Jornal da UFES.
A apresentação, Jackson Hora.
E Elisana Soares.
O Departamento de Engenharia Agronômica da UFES promove entre os dias 27 e 29 de setembro a primeira semana de agronomia.
O evento pretende discutir as ciências agrárias através de palestras, minicursos, visitas técnicas e exposições.
A programação conta com ações nos auditórios da reitoria e didática, além do Memorial da Democracia.
Saiba mais detalhes e como se inscrever através da seção de eventos de extensão do portal siga.ufes.br.
O sedentarismo é um dos principais fatores de risco para uma série de doenças, principalmente as degenerativas.
Por isso, um projeto de extensão da UFES está estimulando a prática de ginástica no campus de São Cristóvão.
A ginástica é uma das atividades físicas mais antigas da humanidade. Esse exercício possui movimentos que são de fácil aprendizagem e execução, por isso podem ser praticados por pessoas de todas as faixas etárias. De acordo com o Ministério da Saúde, a prática de pelo menos 30 minutos diários de qualquer atividade física pode trazer diversos benefícios para a saúde física e psicológica. O projeto de extensão Ginástica de Academia no Campus foi criado com o objetivo de oferecer a prática de ginástica para aqueles que não têm condições de buscar outro espaço para realizar uma atividade. A ação ainda possibilita um trabalho de extensão de formação pedagógica e científica para os alunos que exercem a função de monitores. Marta Bragança, professora do Departamento de Educação Física da UFES, enquanto coordenadora do projeto, fala sobre a ação que é uma das mais antigas da universidade.
Foi o primeiro projeto de extensão de toda a universidade. Ele surgiu na década de 80 por iniciativa do Dr. Evandro Ceni Silva, com o objetivo de atender a comunidade como um todo, a partir dos 16 anos de idade até a idade que a pessoa tiver, não tem idade máxima, e a gente sempre procura priorizar a melhoria da qualidade de vida, das condições física, psicológica e social do aluno.
A professora ressalta a importância da iniciativa para os alunos do curso de Educação Física.
Uma das funções da ação de extensão também tem relação direta com os acadêmicos dos cursos, não apenas de Educação Física. No nosso caso, nós só temos alunos do curso de Educação Física, que é o de Ciências de Atividade Física do Esporte, que é o curso de bacharelado. Eles têm um aprofundamento de uma área do mercado de trabalho, que são as academias.
Neuza Maria é a aluna mais velha da ação. Ela conta sobre os benefícios adquiridos, especialmente para a sua saúde.
Eu já tenho 20 anos nesse projeto, eu sou a mais velha do projeto. E esse projeto para mim é uma bênção. O nome dele chama-se Saúde Todo Dia, para mim. Porque eu tenho um índice muito alto de glicemia, diabetes profunda, e eu controlo aqui na academia. Tenho melhores condições, durmo bem, saí do remédio de dormir, saí do remédio de dor, de diabetes, eu sou uma pessoa transformada pela academia.
Maria do Socorro Conceição é aluna do Ginástica de Academia no campus há 5 anos. Ela fala dos problemas de saúde que foram superados por ela durante esse período.
Eu já tenho uns 5 anos que eu estou nesse projeto. Antes eu tinha problema de colesterol, era depressiva, tinha muitos problemas, ficava em casa. E hoje, graças a Deus, não tenho mais problema de colesterol, não tenho mais problema depressivo, não tomo nenhum tipo de remédio.
Daiane de Moura, voluntária do projeto, fala sobre sua experiência enquanto estudante e ressalta o aprendizado que ela vai levar para a carreira.
Comecei observando o pessoal, aprendendo com as oficinas os exercícios, e comecei a interagir com o pessoal aos poucos nas aulas, corrigindo o exercício, depois comecei com a parte da aeróbica. É muito realizante estar fazendo parte e estar aprendendo com ele, que vai servir para a minha carreira profissional.
A estudante ainda destaca os objetivos da iniciativa para os participantes.
O objetivo principal desse projeto é justamente esse, é melhorar a qualidade de vida das nossas alunas, que elas possam levar a vida diária mais tranquila possível, com menos prejuízo físico possível.
Com supervisão de Josafá Neto, Vitória Costa para a Rádio UFES FM.
Confira a previsão do tempo para esta quinta-feira com informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais.
A previsão é de tempo instável com pancadas de chuva. A temperatura mínima prevista para hoje é de 22 graus e a máxima de 26. A umidade relativa do ar fica acima de 60% e a velocidade do vento deve atingir 23 km por hora no litoral sergipano.
O Ministério da Educação adiou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos.
O ENSEJA possibilita a certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e ensino médio.
A aplicação das provas do ENSEJA, Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos, será no dia 19 de novembro e não mais no próximo mês, como previsto. O INEP retificou a data em função de um atraso na homologação da licitação, o que inviabilizou a distribuição dos participantes nos locais de prova dentro do cronograma inicialmente divulgado. A mudança também foi necessária no caso do ENSEJA para pessoas privadas de liberdade e jovens sob medida socioeducativa, o ENSEJA PPL. Agora o exame será aplicado nos dias 21 e 22 de novembro. Nos estados que estarão com horário de verão na data do exame, o INEP também pede atenção dos candidatos para que não percam o início das provas. Para saber mais, acesse ensejanacional.inep.gov.br. Do Ministério da Educação, Luiz Cláudio Moreira.
Inovação. Este é um dos caminhos para o Brasil combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti.
Nos últimos anos, o mosquito provocou uma epidemia de dengue, chikungunya e zika no país.
Todo ano é a mesma coisa no Brasil. Com a chegada das chuvas, aumenta o número de mosquitos Aedes aegypti e, com ele, os casos de dengue, chikungunya e zika, dentre as várias frentes de trabalho em que governo e sociedade estão unidos para combater essa praga urbana, está o projeto Eliminar a Dengue Desafio Brasil. O projeto faz parte de uma iniciativa de pesquisadores da Fiocruz que criaram uma fábrica para a produção de mosquitos infectados com a bactéria Vubacher. Segundo o pesquisador líder do projeto, Luciano Moreira, essa bactéria reduz e até bloqueia a transmissão de dengue, chikungunya e zika.
O mosquito, então, ele, ao estar no campo, ele vai cruzar com os outros, a fêmea passa a bactéria através dos ovos e todos os seus descendentes já nascem com a Vubacher, com a bactéria. Então, seria como a gente fazer a imunização de uma população de campo de mosquitos.
A estrutura da fábrica da Fiocruz conta com capacidade de produção semanal de 10 milhões de ovos do mosquito com a bactéria Vubacher. 10 bairros da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, serão atendidos com essa produção. Após a conclusão do trabalho na região, o projeto se expandirá para outras localidades da cidade do Rio de Janeiro, nas zonas norte e sul. Depois, segue para outros municípios como Belo Horizonte, em Minas Gerais. O pesquisador Luciano Moreira diz que é preciso continuar combatendo o mosquito Aedes aegypti.
Nós não somos a bala mágica. Nosso esforço, juntamente com outras metodologias, com certeza vai ter um resultado muito mais eficiente do que uma estratégia isolada.
Aproveite o período de pouca ou nenhuma chuva para identificar e destruir possíveis criadouros e focos do Aedes aegypti. Assim, haverá menos mosquito na próxima temporada, reduzindo a possibilidade de transmissão de dengue, chikungunya e zika. Reportagem Luiz Felipe Leite.
O Jornal da UFES termina aqui.
Produção Raquel Alana e Vitória Costa.
Áudio Roberto César e Cleiton Cavalcante.
Coordenação de jornalismo Josafá Neto.
Coordenação de programação Paulo Lages.
Direção-geral professor Péricles Andrade.
Agora você pode ouvir as nossas reportagens através do portal radioufes.ufes.br.
Continue ligado na programação da Rádio UFES FM. Música e informação em sintonia com você.